Ouvintes, uma vez mais, muito boa noite. 13 horas 30 minutos aqui na capital federal norte-americana. Continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África, os títulos da emissão. O presidente ucraniano afirma que as forças militares estão preparadas para regressar às linhas da frente. Aqui em Washington decorre nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e Cuba. A nossa emissão pode ser escutada, como sempre, na internet em voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com e pode seguir-nos também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax na Beira, a Rádio Encontra em Nampula, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijikati. Na apresentação agora o Paulo Oliveira, a produção a cargo da Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Vasco Valaretes.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar em Moçambique, onde o Instituto Nacional das Calamidades advertiu que o rio Likungu, na província da Zambézia, atingiu níveis de saturação preocupantes, o que pode levar a mais inundações. A porta-voz do Instituto, Rita Almeida, pediu hoje aos moradores daquela região para tomarem todas as precauções, principalmente aqueles que vivem nas zonas de risco.
Tem níveis de saturação neste momento muito elevados, então todo cuidado é pouco. Então temos que avisar as pessoas que o Likungu está neste momento a registar essas flutuações. A indicação que tínhamos é que estava a aumentar o nível de volume de escoamentos. Então esta informação que nós estamos a dar, temos que ver mais ou menos com este volume de escoamentos o que é que significa em termos de áreas que podem ser afetadas.
Era Rita Almeida, a porta-voz do Instituto Nacional de Calamidades. Ainda em Moçambique, a polícia prendeu 13 cidadãos suspeitos de envolvimento na morte no passado dia 9 do secretário do bairro Namachilo B, vila-sede do distrito de Lalua, a província de Nampula, acusado pela comunidade de fomentar a cólera. De acordo com o porta-voz do governo daquele distrito e chefe dos serviços distritais de saúde, mulher e ação social, Fernando Cardoso Manuel, os suspeitos já foram levados à Procuradoria Distrital de Ribué, que superintende juridicamente Lalualá para os procedimentos legais e apresentação à Justiça. E vamos continuar em Moçambique. A província moçambicana de Nampula não dispõe de centros para acomodar as mais de 60 mil famílias que perderam as suas casas e os seus bens devido às chuvas e ventos fortes que desde janeiro último fustigam o país. A Dina Sawalé é Nampula.
A província de Nampula não dispõe de um centro para acomodar as mais de 60 mil famílias que perderam as suas casas e bens devido às chuvas e ventos fortes que desde janeiro fustigam o país. Os distritos de Nacalaporto, Ribau, Emoma, Rapali, Mecuburi e a cidade de Nampula são os que até o momento registaram um grande número de famílias desabrigadas que vivem com o apoio de vizinhos e familiares porque o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades não conseguiu identificar um lugar para abrigar as famílias. Com este cenário, torna-se também difícil para as pessoas da boa vontade identificar o número de deslocados que precisam de apoio. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Nampula, que ainda continua a contabilizar os prejuízos causados pelas intempéries, ainda não revelou se possui ou não planos de instalação de um centro para acomodar essas vítimas. Virgília Malawene, delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Nampula, disse que neste momento a prioridade é oferecer material de construção para as famílias erguerem as suas casas, mesmo consciente de que poderão ser construídas outra vez nas zonas de risco.
Temos algum grupo mais vulnerável que nós apoiamos e continuamos a apoiar as famílias. Temos o caso, por exemplo, aqui na cidade de Nampula, por causa das chuvas que têm vindo a cair quase que todos os dias, 8 casas ficaram destruídas totalmente e 11 ficaram parcialmente destruídas. E nós vamos apoiar essas famílias com kits de abrigo para reconstruírem as suas casas.
Além das casas destruídas, o número não especificado de alunos está a assistir às aulas ao relento porque as escolas também foram afetadas. Ontem, a empresa Corredor de Desenvolvimento do Norte anunciou não haver datas para a retomada da circulação do comboio de cargas e passageiros passageiros.
Os utentes do comboio de passageiros no troço Nampula-Coamba e Coamba-Nampula, que efetivamente a nossa circulação encontra-se paralisada. E a paralisação deve-se às fortes chuvas que estão a cair um pouco por toda a região, região norte de Moçambique. Trabalhos foram feitos no sentido de retomarmos a circulação, mas infelizmente a chuva teima em não parar e, porque para o CDN a segurança dos passageiros está em primeiro lugar, decidimos não insistir e colocarmos os comboios de passageiros a circularem enquanto não temos condições de segurança.
Recorde-se que, no entanto, que a comunicação ferroviária entre a província de Nampula e Niassa está comprometida devido ao corte da linha férrea ocorrido no passado dia 13 de janeiro. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualem.
E de Moçambique vamos para a Guiné-Bissau, onde o Banco Mundial apresentou um memorando económico ao executivo de Domingos Simões Pereira, em que analisa as restrições de desenvolvimento de cada sector e recomenda opções sobre o caminho a seguir. O Fundo Monetário Internacional, por seu lado, revelou que a arrecadação de receitas em 2014 subiu 60%, o que deixou o governo satisfeito. Os detalhes aqui com o Álvaro Lugero Andrade.
O Banco Mundial destaca que a Guiné-Bissau tem um enorme potencial de desenvolvimento, apesar de cerca de 70% da população viver atualmente com US$ norte-americanos por dia. O órgão realça ainda que o país está a mostrar sinais claros de apreciação da estabilidade, tendo por isso prometido acompanhar o que chama de embarque para o novo caminho para a prosperidade. O ministro guineense da Economia e Finanças, Geraldo Martins, disse que o documento expõe o que deve ser feito ao longo do próximo ano. Martins destacou ainda que este deve ser usado no diálogo com doadores e parceiros para atingir os objetivos do desenvolvimento. A 25 de março, o governo da Guiné-Bissau participa numa reunião de doadores em Bruxelas em busca do apoio para o seu programa de governo. O Banco Mundial e a Guiné-Bissau também analisaram desafios e oportunidades em áreas como gestão macroeconómica, governação, infraestrutura, turismo, desenvolvimento humano, energia, agricultura, clima de investimento, biodiversidade e indústria extrativa. Domingos Simões Pereira, o primeiro-ministro, considerou tranquilizador o facto de o país estar no caminho certo. Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional revelou ontem que as receitas fiscais da Guiné-Bissau em 2014 subiram acima das previsões da organização. Comparando com as receitas de 2013, elas aumentaram 60%. Isto é um desempenho importante e muito encorajador, referiu o economista do FMI, Félix Fischer, em conferência de imprensa em Bissau. A previsão apontava para um incremento de 40% na arrecadação fiscal, mas o número foi superado e isso traz vantagens para a Guiné-Bissau, disse o ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins.
Horas 38 minutos aqui na cidade de Washington. Na sua primeira visita a Washington, desde que o seu país declarou o estado de emergência em julho passado, devido à epidemia de Ebola, a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, saudou a ajuda que a América deu no combate àquela doença. Sirleaf afirmou que os Estados Unidos tinham estado ao lado do seu povo e a Libéria está eternamente grata por isso. Detalhes com o João Santa Rita.
No final do ano passado, a Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry registavam cerca de 800 novos casos de ébola por semana. Dos países afetados, a Libéria, onde cerca de 4 mil pessoas morreram, é vista como o país onde se registaram mais avanços em reduzir a doença. No início do mês, as crianças começaram a regressar à escola e as fronteiras com os países vizinhos reabriram. Mas a presidente Sirleaf disse que, embora o seu país tenha tido sucesso, o combate não acabou.
Transitioning from treatment. Estamos
em transição de tratamento para prevenção, com o apoio de 100 parceiros de 26 países. A Libéria tem apenas 218 médicos e 5.234 enfermeiros para uma população de 4 milhões e 300 mil pessoas. E nós estamos cientes que estes factos não vão mudar de um dia para o outro.
Palavras da presidenta Sirleaf da Libéria. O senador Chris Coons, que convidou a presidente Sirleaf a falar nos escritórios do Senado, visitou a Libéria durante o ponto mais forte da epidemia e afirmou:
uma das coisas mais difíceis que um líder tem de fazer é pedir ajuda. Os líderes tendem a pensar que fazer isso é um sinal de fraqueza. Na verdade, isso indica dedicação e força.
Esta semana, as Nações Unidas apelaram a mais financiamento para apoio à próxima fase de se tentar reduzir os casos de ébola para zero. Bruce Aylward, diretor-geral adjunto para a polio e emergências da ONU, afirmou.
Um dos maiores riscos a que fazemos face agora é que o novo financiamento para este fim está a diminuir mais rapidamente do que o número de novos casos. Esta é a realidade.
Palavras de Bruce Aylward, da ONU, que avisou ainda que enquanto o vírus estiver presente, pode rapidamente alastrar-se e fazer aumentar de novo o número de casos de ébola.
Na África do Sul, mais concretamente em Joanesburgo, o bairro do Soweto esteve a ferro e fogo ontem, provocado por ataques e pilhagens contra lojas de estrangeiros. Simeão Pongoano com detalhes.
O famoso bairro político histórico de Soweto, em Joanesburgo, esteve a ferro e fogo ontem, provocados por ataques e pilhagens contra lojas de estrangeiros. A polícia aplicou-se a fundo para controlar a situação, tendo feito algumas detenções, sobretudo de estrangeiros, que usaram armas de fogo sem respectivas licenças de porte. O Fórum Sul-Africano de Pequenos Negócios diz que não quer ver estrangeiros a fazer business nos bairros. A situação está mesmo tensa e, nesta sexta-feira, a polícia patrulha a zona. A ministra sul-africana dos pequenos negócios, Lindiwe Zulu, que aparentemente ignorava a tensão e ataques contra estrangeiros por populações locais e que se registram desde janeiro último, já reconhece que as relações entre os dois grupos populacionais atingiu o ponto de ebulição e apelou a calma e convivência harmoniosa. Num comunicado de imprensa emitido ontem à tarde, a ministra condena vigorosamente a violência e pilhagem contra estrangeiros e apela aos seus compatriotas a colaborarem com a polícia e com estrangeiros nas comunidades. A ministra diz que formou uma equipa com missão de fazer levantamento dos problemas que provocam a violência e pilhagem nos bairros. No seu comunicado de 7 parágrafos, Lindiwe Zulu diz que o governo considera que todas as pessoas que vivem na África do Sul, incluindo estrangeiros, têm direito a serem protegidas pela lei e que, em termos da Constituição Sul-Africana, os refugiados e ou os que procuram asilo podem estabelecer negócios no país. Aqueles que já possuem negócios são igualmente sujeitos a pagarem impostos e taxas, como fazem os sul-africanos, afirma a ministra. No entanto, as relações entre as populações locais e estrangeiros, sobretudo da Somália e Paquistão, estão mesmo muito tensas e é pouco provável que o comunicado da ministra tenha algum impacto. Por enquanto, os moçambicanos ainda estão em paz relativa com os locais, segundo afirmam os líderes das comunidades e autoridades consulares. Simeão Pongoano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. E agora vamos para o Quênia, onde os guardas florestais estão a conduzir os animais selvagens bem para dentro do Parque da Laikipia para os proteger da presença de seres humanos. Eduardo Ferro com detalhes.
Em Laikipia, rangers quenianos estão a levar os animais para zonas mais recônditas daquele parque natural de 36 mil hectares, tentando protegê-los do conflito com seres humanos. Lenny Ruvaga acompanhou os guardas que estão a usar meios terrestres e helicópteros no santuário de animais de Oipedjeta para impedir que sejam mortos. Em pleno coração deste santuário, em Laikipia, os rangers levam a cabo uma patrulha conjunta. Oipedjeta é o maior santuário de rinocerontes da África Oriental, mas faz também fronteira com 18 comunidades humanas. Para pôr termo ao crescente conflito entre animais e a população local, os guardas estão a levar os animais das zonas periféricas do parque para as zonas mais recônditas. Samuel Mutsia faz parte da equipa que coordena este exercício, usando patrulhas a pé, carros todo-terreno e um helicóptero.
We conduct game drives in such places where, you know, the fence is not high profile enough to prevent.
Nós levamos a cabo estas ações em locais onde a vedação não tem altura suficiente para impedir os animais de entrarem nas comunidades. Basicamente, estamos a fazer isto para afastar os animais de possíveis zonas de conflito dentro do parque, disse ele. As comunidades vizinhas têm vindo a expandir-se para as zonas de habitat dos animais. Isso quer dizer que eles estão a ser desalojados do seu território natural e acabam procurando comida nas zonas povoadas. Como resultado, os locais perdem culturas, animais, domésticos e, por vezes, as suas vidas. Em 2013, 106 pessoas morreram no país, outras 520 ficaram feridas em ataques de animais selvagens. Esses animais muitas vezes são mortos em represália. Willy Okoth é o comandante dos 45 rangers de Oipedjeta. Ele afirma que uma seca prolongada este ano intensificou o conflito entre humanos e animais.
At the moment there's drought and it's quite dry.
Neste momento está tudo muito seco. Essa é a razão pela qual os animais saem do parque e invadem as fazendas. Nós levamos-los para outras zonas, de modo a limitar o número de animais que atravessam as vedações e mantê-los assim num bom relacionamento com os locais. O governo caniano tem interesse económico em manter a sua fauna selvagem, que atrai turistas e cria empregos. No ano passado, o governo criou mesmo uma lei para compensar as vítimas por perdas e danos causados pelos animais selvagens. Contudo, enquanto animais e humanos viverem lado a lado, o conflito não vai desaparecer.
Obrigado, Eduardo. A Argentina enfrenta uma situação difícil, tanto a nível económico, que se arrasta, aliás, há vários anos, como no âmbito político. Muitos não entendem a causa da crise num país que atingiu altos níveis de estabilidade social e política e índices económicos muito bons no passado, não muito longínquo. Mas enquanto o país tenta encontrar a retoma da economia, a presidente Cristina Kirchner enfrenta mais uma forte crise política no seu último ano de mandato. Detalhes com o Leonardo Frenkel.
Tudo começou quando a Argentina entrou em moratória, ou seja, começou a renegociar a sua dívida com quem possuía títulos do governo, pois não tinha fundos para pagá-la. O executivo ofereceu um pagamento 60% menor do que os títulos valiam inicialmente, que foi aceite por 93% dos credores, que temiam não ser pagos. Os outros 7%, que não aceitaram o pagamento em valor menor, são os chamados fundos abutres, que lutam na justiça pelo pagamento integral do que lhes é originalmente devido. Lia Baker Valls Pereira, professora de economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e conhecedora da situação na Argentina, explica.
Então, isso é que complicou a situação da Argentina. Desde que a Argentina decretou a moratória, ela não estava conseguindo se financiar no mercado internacional. Antes, essa questão não era tão dramática para a Argentina como nos anos 2000. Teve um aumento muito grande no preço das commodities, né? Então, a Argentina, que é uma exportadora de commodities, foi um país que se beneficiou muito com isso. A partir de final de 2011, início 2012, quando acabou esse boom das commodities, aí a questão para a Argentina foi ficando mais complicada e ela não consegue realmente se financiar muito no mercado internacional, dado o passado que ela tem. Ela não tem alívio pelo fato de que não está muito bem. Então a Argentina também tem tido já há algum tempo um clima econômico muito desfavorável, com uma falta de confiança na política do governo.
Para a professora Lia Baker Valls Pereira, atualmente a Argentina tenta fortalecer a sua aliança comercial com a China, um importante parceiro que poderia ajudar a reerguer a economia do país. Entretanto, é preciso que o governo resolva seus problemas econômicos e políticos para que possa crescer novamente. O caminho passa por pagar as dívidas bilionárias aos credores e voltar a ter confiança do mercado internacional, mas essa tarefa não tem sido fácil para a presidente Cristina Kirchner. Os problemas econômicos da Argentina revelam também a precariedade do sistema político do país. O governo de Cristina Kirchner sofre duras críticas devido às suas ações. A recente morte do procurador Alberto Nisman agudizou ainda mais a situação já por si precária, como diz a professora Valls Pereira.
Tem tudo isso agora, né? Acho que a questão política sempre estava meio no pano de fundo. O período que você tem de muito dinheiro, né? Eles fizeram vários programas também que conseguiu sustentar o apoio de parte da população, né? Mas agora isso também não tem mais como fazer. Essas questões políticas que ficavam às vezes nos bastidores, que estava crescendo, para alguns começaram cada vez a pipocar mais. E agora, com essa história recente de uma resposta meio conturbada por parte do governo, também só tende a piorar, né? Dadas as manifestações que tem tido na Argentina.
Recorde-se que o procurador Nisman foi encontrado morto em seu apartamento um dia antes de comparecer ao Congresso para justificar a acusação contra Cristina Kirchner e outros integrantes do governo de encobrir ex-funcionários do governo iraniano pelo atentado antissemita de 1994 em Buenos Aires, que deixou 85 mortos e 300 feridos. Na semana passada, uma marcha promovida por 6 procuradores da República tomou conta das ruas de Buenos Aires, uma ação criticada pela presidente Cristina Kirchner. A presidente está no último ano do seu mandato e as eleições estão previstas para 18 de dezembro.
Obrigado, Frinkler. Apesar da crise económica na Rússia, o índice de aprovação do presidente Vladimir Putin encontra-se a níveis altamente elevados. As sanções do Ocidente contra Moscovo não reduzem a interferência de Moscovo. Eles não conseguem reduzir a interferência de Moscovo na Ucrânia. Ana Guedes.
O presidente Vladimir Putin assinalou o dia do defensor da pátria Moscovo para assinalar as vitórias militares russas e homenagear os veteranos de guerra. Mas foi a queda do Império Soviético em 1991 que definiu a visão de Putin, diz Edward Lucas, autor de A Nova Guerra Fria.
Putin acredita que a Rússia foi enganada nos anos 90 e que a União Soviética foi humilhada e deposta pelo Ocidente, pelo que é a altura de recuperar o que perdeu em termos de estatuto e de território.
Os líderes ocidentais dizem que essa visão está ensaiada na Ucrânia e acusam Putin de enviar tropas para além das fronteiras russas, acusação desmentida pelo Kremlin. O Ocidente impôs sanções contra várias oligarquias próximas do líder russo, mas tem tido pouco efeito, diz Ben Judá, autor da biografia de Putin, Frágil Império.
Isto apenas prova que já não há oligarquias. Há uma ditadura de Putin e pessoas que estão completamente dependentes dele para a sua riqueza ou papel na política russa.
Judá diz que Putin acredita ser a única pessoa que pode liderar e fazer reviver a nação russa.
Se o tiver que fazer através da guerra, irá fazê-lo. Se o tiver que conseguir através de crescimento económico, assim o fará. Se a única forma de conseguir for através do nacionalismo e do confronto com o Ocidente, Putin assim o fará.
Vladimir Putin era oficial nos antigos serviços secretos soviéticos, o KGB, onde chegou a tenente-coronel, o que marcou permanentemente, diz Eduardo Lucas.
He retains the ruthless and paranoid worldview, which is the hallmark of the KGB.
He's also Ele retém uma visão paranoica e pouco escrupulosa, símbolos do KGB. Depois aprendeu a gostar de estar na ribalta, deixou de estar na sombra para ser uma figura internacional. E desfruta tudo o que esta nova exposição lhe traz.
Apesar da posição de ribalta, Putin admitiu numa entrevista em novembro último que tem poucos amigos.
Estranho que pareça, não me sinto só. Mas encontros amigáveis, contactos, isso não tenho muito, mesmo com pessoas que considero meus amigos.
Uma tal candura é rara em Putin, que procurou projetar uma imagem de masculinidade. Numa famosa foto de 2009, em que aparece a cavalgar sem camisa, ou num vídeo de 2012, em que voa ao lado destas aves selvagens, imagens que escondem inseguranças, sustenta Ben Judá.
Putin é um homem muito só, muito infeliz, muito isolado, aterrado com a decadência do seu físico. Um homem que sente grande pena dele próprio por ter que carregar a cruz da Rússia, por ter que confrontar todas estas forças.
Os analistas dizem que tais complexidades são cruciais para compreender o homem por detrás do moderno Kremlin, um presidente e um antigo espião, determinado a restaurar o poder e o orgulho russo a qualquer preço.
Horas 13:52, passagem para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, com a Liga Europa. Depois dos jogos de ontem, já temos o sorteio para as oitavas de final. Duas equipas espanholas vão lutar entre si e duas italianas também. Vamos ter Villarreal-Sevilha, Fiorentina-Roma nos oitavas de final. A equipa alemã do Wolfsburg, que ontem eliminou o Sporting de Portugal, vai ter pela frente o Inter de Milão, que eliminou o Celtic da Escócia. Esta vai ser uma boa eliminatória. O Sporting ontem tinha que recuperar dois golos sofridos na Alemanha. Foi um empate a zero bolas. Fez uma boa exibição, não conseguiu marcar, graças à boa atuação do guarda-redes Diego Benaglio, que já atuou em Portugal, à má sorte e também, claro está, à ineficácia dos seus avançados, como diz o treinador Marco Silva.
A eficácia no futebol faz uma diferença muito grande, a este nível maior ainda. Quando estamos a participar nestas competições com equipas de grande nível, faz toda a diferença e hoje... Além da nossa pouca eficácia mais uma vez neste jogo, já tínhamos tido na Alemanha com menos oportunidades, é verdade, mas com duas delas claríssimas para fazer gol não fomos eficazes. Hoje com 6, 7 oportunidades, umas com mérito do Benaglio, outras com muita sorte também, conseguiu claramente manter a sua equipa, a sua baliza a zero em alguns momentos do jogo, e tenho que concordar que foi fundamental em relação ao a primeira questão em relação ao jogo e à eliminatória.
Marco Silva, treinador do Sporting de Portugal. Sporting de Portugal que este fim de semana tem um jogo muito difícil para o campeonato português. De fronte ao Porto, que está a 4 pontos do líder, Porto não pode perder. Sporting, se quiser ter aspirações ao segundo lugar, tem que ganhar. Está a 5 pontos do Porto. Na Liga Europa, a salientar ainda ontem a eliminação do Liverpool de Inglaterra frente ao Besiktas da Turquia. Liverpool perdeu por 1-0, depois de ter ganho a primeira mão por 1-0. Teve que sair aos penaltis, os turcos ganharam 5-4. Bye-bye, Liverpool. Basquetebol americano, NBA, ontem apenas dois jogos. O Golden State foi até Cleveland, perdeu 110-99. E o Phoenix Suns, jogando em casa, derrotou o Oklahoma, 117-113.
Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Resumo notícias desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2015. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, disse que as forças militares do seu país estão prontas a enviar novas suas armas pesadas para as linhas da frente no leste da Ucrânia, porque os rebeldes apoiados pela Rússia continuam a violar o cessar-fogo acordado no início deste mês. No que é visto como uma referência à Rússia, Poroshenko disse que a ameaça militar contra a Ucrânia vai continuar mesmo se o cessar-fogo for respeitado. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmava que tem havido progresso na retirada de armas pesadas do leste da Ucrânia. Lavrov sublinhou a importância de se respeitar outros aspectos do acordo de cessar-fogo, incluindo questões humanitárias, reformas constitucionais na região de Donbass, no leste da Ucrânia. Começou aqui em Washington uma nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e Cuba, tendo como principal ponto da agenda o restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países após cinco décadas de corte de relações. Um alto funcionário do Departamento de Estado afirmou que a sessão encontra-se apenas na abertura de embaixadas em Washington e em Havana o mais rapidamente possível. A mesma fonte revelou, no entanto, que o sucesso das negociações depende muito das propostas do governo cubano, que continua a condicionar qualquer acordo à retirada do país da lista de patrocinadores de terrorismo por parte dos Estados Unidos. O grupo extremista islâmico, Estado Islâmico, vai defrontar-se com uma redução de fundos se não conseguir capturar território adicional, revelou um relatório emitido por uma organização francesa que estuda o financiamento do terrorismo. O relatório do Grupo Tarefa de Ação Financeira avisa que mais tem que ser feito à escala global para se reduzir o financiamento do Estado Islâmico, que controla grande parte do Iraque e da Síria. O relatório afirma que o grupo extremista sunita obtém a maior parte dos seus rendimentos através de atividades criminosas e de extorsão nos territórios onde operam. O Estado Islâmico tem financiado as suas atividades através da captura de zonas de exploração de petróleo, o roubo de bancos, extorsão de dinheiro de agricultores, raptos e doações de estrangeiros, acrescenta aquele documento. O primeiro-ministro britânico David Cameron prometeu utilizar todos os meios possíveis para combater o jihadismo, embora se tenha recusado a confirmar ou a desmentir a identidade do notório militante islâmico conhecido por Jihadi John. Cameron falou esta sexta-feira, um dia após vários meios de informação terem referido que o militante com um sotaque britânico foi visto em vários vídeos de reféns e é um indivíduo nascido no Kuwait, educado em Londres e chamado Mohamed Emawazi. O Tribunal Penal Internacional confirmou a absolvição do líder da milícia congolesa Nujolo, dois anos após ter sido encontrado culpado de crimes de guerra contra a humanidade. Numa decisão de 3-2, o Tribunal com sede em Haia rejeitou o recurso da Procuradoria, que pedia um novo julgamento do caso. Nujolo foi acusado de liderar o massacre de 2003, que deixou cerca de 200 mortos numa aldeia no leste da República Democrática do Congo. Muitas das vítimas foram agredidas até à morte com machetes. Mathieu Jolo foi acusado de utilizar crianças soldados e ter permitido que os combatentes sob seu comando cometessem assassinatos, estupro e escravidão sexual. Vamos agora apresentar as manchetes dos principais jornais norte-americanos. Diversidade de temas preenche a primeira página da imprensa desta sexta-feira. A queda da Líbia no caos faz com que os democratas duvidem da estratégia de Hillary Clinton, escreve o Washington Times. Londrino de classe média é símbolo de terror, titula Washington Post a propósito da identificação de Jihad John. O New York Times aborda a onda de destruição realizada pelos militantes da ISIS em artefactos antigos dos assírios. Para os ouvintes que nos escutam em Maputo através da Top Rádio, o nosso muito boa noite, até amanhã, bom fim de semana. Continuem depois com a Voz da América, voltaremos dentro de momentos com o Álvaro Lugier Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. E também pode acompanhar-nos através do nosso site voaportugues.com e no telemóvel m.portugues.com. Neste momento, aqui em Washington, são 13 horas. Lá fora temos 1 grau positivo Celsius. E também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência voaportugues. E se quiser, pode comunicar-se connosco a qualquer momento através do WhatsApp no número 1908-652-4584. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, durante os próximos 30 minutos, na produção Elvin Sangano. A assistência técnica é de Vasco Volarich. Títulos de atualidade: presidente da Ucrânia ameaça enviar armas pesadas para a frente de combate junto dos rebeldes. Estados Unidos e Cuba iniciaram hoje em Washington negociações para a abertura de embaixadas nas capitais dos dois países. Tribunal Penal Internacional confirma a absolvição do líder da milícia da República Democrática do Congo, Mathieu Ngojolo. Nos próximos 30 minutos, poderá ainda acompanhar notícias e economia, a rubrica semanal Artes e Entretenimento, em que hoje falaremos sobre o teatro cabo-verdiano e o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Treze horas e 2 minutos, aqui na capital federal dos Estados Unidos, Washington, o Banco Mundial apresentou ao governo da Guiné-Bissau o memorando económico em que analisa as restrições de desenvolvimento de cada setor e recomenda opções sobre o caminho a seguir. Por seu lado, o Fundo Monetário Internacional revelou ontem que a arrecadação de receitas em 2014 subiu 60%, o que deixou o governo satisfeito.
O Banco Mundial destaca que a Guiné-Bissau tem um enorme potencial de desenvolvimento, apesar de cerca de 70% da população viver atualmente com US$ norte-americanos por dia. O órgão realça ainda que o país está a mostrar sinais claros de apreciação da estabilidade, tendo por isso prometido acompanhar o que chama de embarque para o novo caminho para a prosperidade. O ministro guineense da Economia e Finanças, Geraldo Martins, disse que o documento expõe o que deve ser feito ao longo do próximo ano. Martins destacou ainda que este deve ser usado no diálogo com doadores e parceiros para atingir os objetivos do desenvolvimento. A 25 de março, o governo da Guiné-Bissau participa numa reunião de doadores em Bruxelas em busca do apoio para o seu programa de governo. O Banco Mundial e a Guiné-Bissau também analisaram desafios e oportunidades em áreas como gestão macroeconómica, governação, infraestrutura, turismo, desenvolvimento humano, energia, agricultura, clima de investimento, biodiversidade e indústria extrativa. Domingos Simões Pereira, o primeiro-ministro, considerou tranquilizador o facto de o país estar no caminho certo. Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional revelou ontem que as receitas fiscais da Guiné-Bissau em 2014 subiram acima das previsões da organização. Comparando com as receitas de 2013, elas aumentaram 60%. Isto é um desempenho importante e muito encorajador, referiu o economista do FMI, Félix Fischer, em conferência de imprensa em Bissau. A previsão apontava para um incremento de 40% na arrecadação fiscal, mas o número foi superado e isso traz vantagens para a Guiné-Bissau, disse o ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins.
Da Guiné-Bissau vamos agora até Moçambique, mais precisamente até a província de Nampula, que não dispõe de um centro para acomodar as mais de 60 mil famílias que perderam suas casas e bens devido às chuvas e ventos fortes que desde janeiro fustigam o país.
A província de Nampula não dispõe de um centro para acomodar as mais de 60 mil famílias que perderam as suas casas e bens devido às chuvas e ventos fortes que desde janeiro fustigam o país. Os distritos de Nacalaporto, Ribau, Emoma, Rapali, Mecuburi e a cidade de Nampula são os que até o momento registaram um grande número de famílias desabrigadas que vivem com o apoio de vizinhos e familiares porque o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades não conseguiu identificar um lugar para abrigar as famílias. Com este cenário, torna-se também difícil para as pessoas da boa vontade identificar o número de deslocados que precisam de apoio. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Nampula, que ainda continua a contabilizar os prejuízos causados pelas intempéries, ainda não revelou se possui ou não planos de instalação de um centro para acomodar essas vítimas. Virgília Malaueni, delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Nampula, disse que neste momento a prioridade é oferecer material de construção para as famílias erguerem as suas casas, mesmo consciente de que poderão ser construídas outra vez nas zonas de risco.
Temos algum grupo mais vulnerável, que nós apoiamos e continuamos a apoiar as famílias. Temos o caso, por exemplo, aqui na cidade de Nampula, o caso das chuvas que tem vindo a cair quase que todos os dias. 8 casas ficaram destruídas totalmente e 11 ficaram parcialmente destruídas. E temos, nós vamos apoiar essas famílias com kits de abrigo para reconstruírem os seus casos.
Além das casas destruídas, o número não especificado de alunos está a assistir às aulas ao relento porque as escolas também foram afetadas. Ontem, a empresa Corredor de Desenvolvimento do Norte anunciou não haver datas para a retomada da circulação do comboio de cargas e passageiros.
Os utentes do comboio de passageiros no troço Nampula-Coamba e Coamba-Nampula, que efetivamente a nossa circulação encontra-se paralisada. E a paralisação deve-se às fortes chuvas que estão a cair um pouco por toda a região, região norte de Moçambique. Trabalhos foram feitos no sentido de retomarmos a circulação, mas infelizmente a chuva teima em não parar e, porque para o CDN, a segurança dos passageiros está em primeiro lugar, decidimos não insistir e colocarmos os comboios de passageiros a circularem enquanto não temos condições de segurança.
Recorde-se que, no entanto, que a comunicação ferroviária entre a província de Nampula e Niassa está comprometida devido ao corte da linha férrea ocorrido no passado dia 13 de janeiro. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualem.
Vamos agora às notícias da economia. As receitas fiscais da Guiné-Bissau em 2014 subiram acima das previsões do Fundo Monetário Internacional. Comparando com as receitas de 2013, aumentaram 60%. É um desempenho importante e muito encorajador, referiu o economista do FMI Félix Fischer em conferência de imprensa em Bissau. A previsão apontava para um incremento de 40% na arrecadação fiscal, mas o número foi superado e isso traz vantagens para a Guiné-Bissau, segundo o ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins. Em Moçambique, a mineira australiana Trident contratou várias consultoras especializadas em projetos de exploração de grafite para acelerar o desenvolvimento de uma concessão que possui no norte do país. Entre as várias áreas de especialidade do grupo, que vão da económica até à supervisão, a empresa escolheu a DRA Global para liderar a execução do estudo, que contará com contributos de outras 7 consultoras. Em Cabo Verde, a empresa África Pesca desistiu de um investimento de 8,6 milhões de dólares no setor das pescas, por alegada má vontade de certas instituições do Estado, denunciou o sócio cabo-verdiano da empresa, Carlos Aburraia. A empresa África Pesca tinha o suporte financeiro do investidor norte-americano Carlos Rafael, tido como o maior armador dos Estados Unidos, que tencionava investir, numa primeira fase, 8,6 milhões de dólares no setor das pescas no arquipélago. Em Angola, uma fábrica de transformação de madeira foi inaugurada ontem na comuna de Xipipa, no município do Uambo. A unidade é produto de um investimento privado da empresa Encheng Investment e ocupa uma área de 500 mil metros quadrados de superfície. A infraestrutura faz parte da primeira fase de um projeto de implantação de 8 unidades fabris na província do Uambo, avaliado em 500 milhões de kwanzas. Os deputados alemães aprovaram por maioria esmagadora a extensão do programa de assistência financeira à Grécia. Antes da votação, o ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, tinha pedido o apoio dos deputados a este acordo alcançado na terça-feira. Na base do acordo de prolongamento do empréstimo está um compromisso do governo grego em aceitar o programa sem nenhuma reserva, nenhum limite. E é preciso que isto se mantenha, disse o governante alemão. E para terminar, as cotações de hoje. Na manhã desta sexta-feira, a libra inglesa valia $1.54, €1 era vendido a $1.43 e $1 americano comprava 11,7 rands sul-africanos.
Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
começa este domingo, 1 de março, o mês do teatro em Cabo Verde. As artes cênicas tomam conta do arquipélago, transformando as ilhas numa grande sala de teatro, uma atividade que conheceu um enorme desenvolvimento nas últimas duas décadas. Para conhecer o Teatro Cabo-Verdiano e o seu progresso, convidamos para esta edição de Artes e Entretenimento da Voz da América um dos seus grandes promotores, João Branco, encenador, ator, professor e diretor do Centro Cultural Português do Mindelo. Comecei por perguntar a João Branco se o Teatro Cabo-Verdiano está de boa saúde.
Sim, eu sou um otimista militante, costumo dizer que sim, ou seja, o teatro nos últimos 20 anos em Cabo Verde tornou-se de uma arte absolutamente marginal para uma arte, para um bem de primeira necessidade, ou seja, se de repente o teatro deixasse de existir, as pessoas reagiriam e seria um problema grave para Cabo Verde. Eu queria sublinhar que o Março Mês do Teatro é uma invenção, digamos assim, da Associação Artística e Cultural Mindelac, e que teve como objetivo a comemoração do Dia Mundial do Teatro, que é no dia 27 de março. Nós comemoramos esse dia pela primeira vez em 1998, aqui em Cabo Verde. As pessoas nem sabiam quando é que era o Dia Mundial do Teatro. E depois, em 99, nós achamos que seria interessante prolongar, digamos assim, as festividades do Dia Mundial do Teatro para todo o mês. E inventamos o conceito do Março Mês do Teatro, que é muito diferente do festival que acontece no mês de setembro, que tem como objetivo, aliás, é o slogan Mais Teatro para um Melhor Teatro, promover um, digamos assim, um segundo polo de desenvolvimento teatral com a apresentação de espetáculos, e a organização, digamos assim, desse Março Mês do Teatro difere do festival porque não está concentrado unicamente no Mindelo, foi, digamos assim, adotado por praticamente todos os concelhos do país, seja através do próprio Ministério da Cultura, seja através, principalmente, das câmaras municipais, que adotaram esse conceito de Março Mês do Teatro e utilizam, digamos assim, o mês de março para um mês de promoção às artes cênicas, que, aliás, esse foi o principal objetivo desde 1999.
Como caracterizaria o teatro cabo-verdiano? É um teatro genuinamente cabo-verdiano? Como vê as temáticas e também como vê o nível dos atores?
Olha, eu para já vejo muito mal o próprio termo genuíno. Né? É meio caminho andado para o preconceito e para a xenofobia. Nós vivemos num mundo aberto, com cruzamento de informação e de dados a uma velocidade imparável por causa da internet, das redes sociais, a velocidade, a informação hoje transporta-se e cruza-se em níveis que não eram comparáveis há 20 anos atrás. E obviamente que o teatro também acaba por resultar desse tipo de influências. Mas aquilo que me importa sublinhar, e eu vou contar rapidamente um episódio para se entender. Nós temos neste momento aqui no Mindelo um encenador inglês que vive em Portugal, tanto é, digamos, podemos dizer que é luso ou anglófono, que se chama Graham Pullin, e que está a desenvolver um trabalho com os nossos alunos do Centro Cultural Português de Teatro, do 15º curso, no âmbito de um projeto chamado CACENA, Projeto de Teatro Lusófono Jovem. É um projeto muito interessante porque implica a circulação de encenadores entre o Brasil, Portugal e Cabo Verde. E eu, por exemplo, em agosto irei para Salvador montar um espetáculo com jovens atores brasileiros, e o encenador brasileiro irá para Viseu montar um espetáculo com jovens atores portugueses. E uma das coisas que ele notou ontem, no primeiro encontro, foi exatamente essa propensão para a comunicação. Portanto, quando, por exemplo, foram desafiados os atores daqui do que vão participar nesse projeto, que são cerca de 19, a falar sobre o tema escolhido para os espetáculos, que é o medo, o tema deste ano, a vontade de comunicar, de se expressar, de dizer o que se sente, foi imediata. Por exemplo, se formos para um outro local, nomeadamente ao outro país, certamente que essa facilidade de comunicação não será tão expansiva. Portanto, nesse sentido, o ator e o teatro cabo-verdiano vive muito dessa capacidade inata para comunicar.
O teatro cabo-verdiano, podia-se falar que é um teatro que, vendo lá fora, as pessoas revêem o país ou não?
Com certeza. Nós sabemos que, não estou a dizer que é por causa do Festival Mindelac, mas muito o que o Festival Mindelac teve uma influência muito grande, porque promoveu essencialmente vários encontros entre pessoas de 3-4 continentes, e nós sabemos que o Mindelo fica numa espécie de epicentro, né, entre a América do Sul, a Europa Ocidental e a África Continental. E o Festival Mindelac vive muito dessa situação geográfica para promover encontros entre agentes teatrais dessas três regiões do globo. E ultimamente o que é que tem acontecido, principalmente nos últimos 7-8 anos, foi um recrudescimento bastante acentuado dos festivais ou eventos de teatro de países de língua oficial portuguesa. Portanto, no Brasil vários aconteceram, em Portugal estão vários a acontecer, em Angola também o Grupo Elinga acabou por fazer o seu festival, em Moçambique também, não todos os anos, mas enfim, de vez em quando acontece também um festival de teatro onde os participantes são essencialmente grupos de teatro de língua oficial portuguesa. E sublinha-se que Cabo Verde está, ou tem estado, quase sempre presente e com trabalhos que têm sido bastante elogiados lá onde têm passado, né? As temáticas em si são temáticas que podem dizer diretamente respeito àquilo que está relacionado com a historiografia cabo-verdiana, episódios históricos relacionados com a nossa história, questões relacionadas com situações da atualidade, de problemas sociais, etc. Mas também é um teatro que abrange temáticas mais, digamos assim, mais latas, o sentido da vida, a problemática relacionada com a morte, espetáculos, digamos assim, mais de teor mais filosófico e de reflexão geral sobre a nossa condição de seres humanos. Obviamente que o Teatro Cabo-Verdiano também se abre a esse tipo de reflexão, a esse género de temática.
No entanto, apesar desse desenvolvimento, que é reconhecido aí pela crítica e também pela, pronto, por aquilo que vai-se vendo e acompanhando através da imprensa cabo-verdiana e através também de todas as atividades, os grupos continuam com muitos problemas, nomeadamente a falta de espaços. Não há uma política clara do governo para esse setor. As formações às vezes dependem muito de iniciativas privadas ou de instituições estrangeiras, inclusive. Quais são os grandes handicaps, as grandes dificuldades que o teatro cabo-verdiano nessa área ainda enfrenta e que terá de ultrapassar para atingir um patamar ainda superior?
Bom, eu acho que o jornalista, na pergunta que fez, enumerou praticamente todas as dificuldades que nós temos e que vamos sentindo hoje em dia. Eu queria só sublinhar, como falou de instituições estrangeiras, que, de facto, a principal ação de formação na área das artes cénicas nos últimos 20 anos tem sido o Centro Cultural Português aqui de Mindelo, do qual eu sou responsável e tenho trabalhado lá com muito orgulho. Mas o Centro Cultural Português, principalmente da cidade de Mindelo, é um centro especial, não é bem uma instituição estrangeira, é acima de tudo, uma casa dos cabo-verdianos. E, nesse sentido, tem sido pioneira no desenvolvimento das artes cénicas cabo-verdianas. A ideia do Festival Mindelac e da própria associação foi forjada e semeada nesse terreno fértil que foi a formação teatral do Centro Cultural Português, e isso obviamente é benéfico. Mas, como disse, nós temos hoje no Mindelo, que é considerada, digamos assim, a capital do teatro em Cabo Verde, no sentido de que é o lugar onde existem mais grupos a trabalhar, é, digamos assim, possivelmente o local onde a contemporaneidade cénica foi atingida de uma forma mais clara, continua a ser uma cidade com muitos problemas relacionados com a gestão dos espaços públicos, a falta de locais para ensaiar, a falta de locais para ações de formação, a falta de clareza em relação ao acesso aos poucos espaços que existem para a apresentação de espetáculos, etc., etc. Portanto, há todas essas questões com as quais nós nos debatemos todos os dias e que faz com que eu, por exemplo, muitas vezes classifique os agentes teatrais cabo-verdianos como autênticos heróis, porque trabalham em condições absurdas, e eu incluo-me nessas condições, porque no próprio Centro Cultural Português também nós trabalhamos em condições muito difíceis, em espaços muito pequenos, que não têm a mínima condição para esse tipo de atividade. Mas é assim, nós temos duas hipóteses, ou fazemos como temos ou não fazemos. E a opção sempre do agente teatral mindelense foi fazer como pode, como consegue, e tentando sempre sonhar que um dia as coisas poderão melhorar. Nós não teríamos ideia, por exemplo, que há 20 anos atrás iríamos ter um festival de teatro que hoje é uma referência mundial. É, e, no entanto, nós fizemos o festival e hoje é o que é. Né? Nós temos um projeto neste momento que está a decorrer, cujo início da campanha vai o pontapé de saída, digamos assim, vai acontecer agora no mês de março, eventualmente até na próxima semana, que é uma Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo. Eu estou a dizer isso à comunicação social em primeiríssima mão, que vamos abrir várias campanhas de crowdfunding direcionadas para o Brasil, para Portugal, aqui em Cabo Verde também, no sentido de abrir uma escola de artes integradas. Nós já temos o espaço, vamos assinar o contrato de cedência na próxima semana, direcionada para aulas de teatro, dança, fotografia, vídeo, arte, técnicas de palco, etc., mas muito direcionada também para as crianças e para os nossos jovens. É uma iniciativa totalmente dependente de artistas que têm esse, em comum a dificuldade de não ter um lugar em condições ou condigno para dar esse género de formações nessas diferentes áreas que eu falei. Em março, abril, nós vamos fazer uma ampla campanha nacional e internacional de angariação de parceiros de financiamento. Em maio, junho, nós estaremos com o espaço em obras e em julho, se Deus quiser, se tudo correr bem, teremos a abertura da nossa Escola de Artes Integradas no Mindelo.
João Branco, uma última questão. Quando se fala de Cabo Verde, pensa-se em música. Neste momento, o teatro também já tem o seu espaço no cartão postal de Cabo Verde.
Absolutamente. Portanto, neste momento, eu diria que depois da música, o teatro é possivelmente a forma de expressão artística que tem maior visibilidade, se calhar lado a lado, com a literatura. Portanto, nós conseguimos, como eu disse, num espaço de 2 décadas, transformar as artes cénicas numa arte absolutamente marginal, onde é que havia 1, 2 espetáculos por ano em todo o universo arquipelágico crioulo, para uma realidade completamente diferente, onde nós temos dezenas e dezenas de espetáculos em praticamente todos os concelhos do país, com um festival de teatro que é uma referência mundial e, portanto, em 20 anos nós vimos o que se conseguiu conquistar, foi de facto extraordinário. E, portanto, eu acredito que depois da música o teatro será certamente uma das formas de expressão artística com maior visibilidade em Cabo Verde.
Foi assim a conversa com João Branco, encenador, ator, professor e diretor do Centro Cultural Português do Mindelo, sobre o teatro em Cabo Verde, nas vésperas do Mês do Teatro, que se assinala em março. E desta forma terminamos mais uma edição de Artes e Entretenimento na Voz da América. Até à próxima sexta-feira. 13:22 aqui em Washington, e depois de falarmos do teatro em Cabo Verde, ficamos no arquipélago agora com Tito Paris e o tema Nos Morna.
Cabo vai pode chamar, nesse Cabo Verde suave doce, nos terra vai. Inspiração de nós poeta, princesa de nós serenata, na noite serena de mar, debaixo de janela de um cretino, na choradinha de um violão. Se boca creu de morna, música rainha de nós terra, recabo pai do chame, nesse Cabo Verde suave doce, nós terra mãe. Inspiração de nós poeta, princesa de nós serenata, da noite serena de luar, debaixo de janela de um cretê, na choradinha de um violão. Cabo Verde se morna, para mim ela é terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória, de um povo cristão. Nem bozembolão, se pode vir de Cabo Verde, nem nos junta a voz, não vem cantar, nos morna. Cabo Verde se morna, família terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória e um povo cristão. Bem, pode ser ou não, os boefites que aprendem. Bem, nós nunca vós, não me enganta, nós falta.
Como acabaram de ouvir, foi Il Lobo com o tema Nos Morna. São agora 13 horas e 26 minutos aqui em Washington. Vamos então recapitular as notícias que marcam a atualidade. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, disse que as forças militares do seu país estão prontas a enviar de novo as suas armas pesadas para as linhas de frente no leste da Ucrânia, porque os rebeldes apoiados pela Rússia continuam a violar o cessar-fogo acordado no início do mês. Começou hoje aqui em Washington uma nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e Cuba, tendo como principal ponto da agenda o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. O primeiro ponto será também a abertura de embaixadas em Havana e em Washington. O Tribunal Penal Internacional confirmou a absolvição do líder da milícia congolesa Mathieu Ngudjolo, 2 anos após não ter sido encontrado culpado de crimes de guerra e contra a humanidade. Numa decisão apertada de 3-2, o Tribunal com sede em Haia rejeitou o recurso da Procuradoria que pediu um novo julgamento do caso. O grupo extremista Estado Islâmico vai se defrontar com uma redução de fundos se não conseguir ocupar um território nacional, revela um relatório emitido hoje por uma organização francesa, o Grupo Tarefa de Ação Financeira.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Não é surpresa que trabalhar com as questões vastas e complexas que rodeia o programa nuclear iraniano leva tempo, especialmente a da ausência de confiança entre o mundo e o Irão, afirmou o presidente Barack Obama numa conferência de imprensa aqui em Washington com a chanceler alemã Angela Merkel. Mas desde a obtenção do acordo provisório, conhecido como Plano de Ação Conjunta, alcançado com as partes negociadoras, a União Europeia, as potências mundiais mais a Alemanha e o Irão, em novembro de 2013, o tempo tem sido gasto com utilidade, afirmou Obama. Assuntos sérios têm sido discutidos e clarificados e falhas entre as duas partes têm sido minoradas. O Irão tem respeitado o acordo que não apenas congelou o seu programa nuclear, como ainda no caso do montante de urânio enriquecido a 20%, foi revertido em componentes-chave. Agora, as negociações encontram-se num ponto onde os iranianos necessitam de tomar uma decisão, afirmou o presidente Obama. Temos-nos apresentado de uma forma unificada, apoiada por uma coligação de nações do mundo, tendo proposto um acordo que lhe permite ter um poder nuclear pacífico, que nos dá segurança absoluta, será verificável. Obama afirmou não ter necessidade de uma prorrogação das negociações nucleares. As partes concordaram num enquadramento para um acordo abrangente até final de março, concluindo um acordo global no final de junho. O presidente Obama destacou que a questão essencial neste momento reside em saber se o Irão tem a vontade política e o desejo de obter um acordo. Eles podem ser capazes de concordar. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 27 de fevereiro, da Voz da América, em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Doris Dobson, Vasco Volarich e Álvaro Lugier Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.